Santa Cruz de Pernambuco no jogo entre as duas equipes aqui na capital paraibana no dia 8 de agosto. Isso por causa do histórico, né, de briga, de violência entre as torcidas organizadas do Santa Cruz e também do Botafogo. Enfim, essas brigas não são de agora, né, meninos? É. Foi mais um jogo.
Eu acho, com todo respeito à decisão, mas eu acho uma medida inócua, sabe? Sinceramente. Esse afastamento. Tanto é que afastou e teve a confusão do mesmo jeito, né?
Lá
então, fora. Assim, não é isso que resolve, né? O que resolve é você ter identificação e punição aos envolvidos, né? Que até agora a gente não teve nada nesse sentido. Então, a legislação brasileira, ela tá aí, a Lei Geral do Esporte tá aí também. O que falta é fiscalizar, é você fazer reconhecimento facial, é ter um trabalho preventivo, né? Que impeça esse tipo de conflito, né? Porque o Ministério Público, no Detó, tem um relatório, isso já tem desde o Valberto Lira, inclusive. Lembro porque, de certo modo, até participei desse processo. Na época, foi feita uma consulta, inclusive, para muita gente da imprensa, pedindo informações, né? Muitos de nós enviamos, auxiliamos, né? Fomos inclusive, consultados.
Eles têm,
né?
Eles têm lista, né, dos associados.
Tem a lista de quem são as pessoas responsáveis pelas torcidas. As torcidas. Tem,
acho que dos membros também.
Exatamente. Né? Há um entendimento de quem são. Se sabe, por exemplo, quem é a torcida que é rival, que é aliada, etc. Então, tudo isso, todas essas informações que são informações de inteligência, inclusive, para prever a ação, para você organizar a abordagem aí em relação a esses jogos, elas existem, né? Então, assim, eu acho que essa coisa de você afastar ou não a torcida
Agora, sim, é importante que se diga.
Como amanhã tem Argentina e Inglaterra, né? Medida para inglês ver, né? Como o pessoal gosta de dizer.
Mas, ó, é importante que se diga e o MP também já tem informação sobre isso. Todo mundo tem. A gente não tá falando de futebol, né, gente?
Não, isso é barbárie, né?
Não tem nada a ver com futebol.
Não é debate, o debate não é futebol.
E a briga não é sobre futebol.
Não, de jeito nenhum. A briga é um conflito de gente que vai pro jogo pra fazer confusão, né? As pessoas não estão preocupadas em assistir.
Exato.
A confusão, inclusive, foi antes do jogo.
E foi fora porque eles nem podiam entrar, eles já estavam com essa restrição.
Agora sim.
Então, assim, não é sobre futebol. Porque, e óbvio, e aí essas pessoas, tanto que, assim, não são torcedores, eu não gosto nem de chamar, porque com todo... Não vou dizer com todo respeito, porque, né, sinceramente. Mas, assim, elas mancham, inclusive, o nome do time. Porque quando se fala aqui, fala o quê? Torcida do Botafogo. Mas a briga foi por causa do Botafogo?
Não. E eu ainda vou acrescentar...
A briga é por causa do jogo?
Olha um detalhe interessante. Foi proibida a participação com camisa de torcida, faixa e tal. Mas você poderia ir normalmente. Por que esses caras não foram lá dar apoio ao seu time, o Botafogo? Não, ficaram lá de fora pra brigar com os outros. Quer dizer, então ele não foi.
Eu acho que o que precisa ser feito é identificar quem são as pessoas e puni-las, né? Então, enquanto isso não for feito, é só medida paliativa, é só jogo de cena. Então, a solução é identificar, punir, prender.
Como foi feito na Inglaterra.
Como foi feito em vários países do mundo.
Vários países do mundo.
No Brasil não se resolve essa questão das torcidas organizadas, porque não... Sequer, de fato.
E uma das coisas que mais ajudou foi o reconhecimento facial. Exatamente. Porque são pessoas que são banidas e proibidas de entrar no estádio. Então, quando bota a carinha lá, ó, um xizinho.
Na hora,
e você não entra. Só assim.
Inclusive, outras pessoas com outros tipos de problemas, né, com a lei acabam sendo pegas em estádios por conta disso. Então, esse processo precisa ser expandido. Agora, é importante que se entenda. Esse é um problema da sociedade, né? Não é só do futebol. Não é um problema do Botafogo.
O futebol, né? Ele não é uma bolha onde nada, onde o que acontece lá só acontece. A gente até fala, o racismo no futebol. O racismo é um problema da sociedade, a violência é um problema da nossa sociedade.
São pessoas que praticam a violência na sua rotina e que usam o futebol como um pretexto.
Exatamente.
Para exercer.
A mesma questão
quem
do racismo.
Quem tava lá fora não sabe nem quis saber dentro como é que tava o placar. Né?
Futebol.
Não tem nada a ver com isso,
Vira um mero detalhe.
É um mero detalhe. Ó, são 11h57, vamos falar agora do futebol. E gostaria que notícia é essa do Felipe?
Então, eu tava procurando aqui, eu não vi essa notícia ainda, tá? Então, me surpreende, evidentemente. Agora, assim, a gente lembra que o atleta solicitou a rescisão em relação ao Botafogo por conta do seu pai, né, que está doente, né? Uhum. Lutando contra um câncer, numa situação difícil. É o que a gente tem essa informação. E ele foi lá pro interior de São Paulo. Então, mesmo que ele... Assim, é óbvio que alguém pode levantar alguma questão, né? Mas no momento que ele rescinde, eu acho compreensível que assine por outro clube que fique. Toda vez vai ficar mais próximo.
Próximo,
ele vai estar próximo da família dele, né? Eu acho que a grande questão, o que foi alegado, inclusive, é que ele estava tendo que. Ele está lesionado ainda, inclusive, né? E estava tendo que ir o tempo inteiro para pra lá fazer essa ponte aérea, né?
São Paulo.
O que atrapalhava, inclusive, a sua recuperação. Eu acho que.
Oi, nesse aspecto pro você Botafogo, até já respondeu, problema, mas eu sempre fico na dúvida. Não tem um atleta que tá na mesma divisão, não tem um limite de jogos, bem, não, por uma equipe?
8. Ele não tinha
completado. Ele não completou esses 8, né, pelo Belo?
Ele pode, de fato.
É, porque a Inter tá na Série C.
É o caso também do Lucas Cando, por exemplo, né?
A mesma coisa, que estreou, né,
pelo Botafogo na última rodada, né?
Tá bom. É, Botafogo deu fogo, os mas atletas ver, como é só vai pra ter. Gente
conferir, não tem
essa informação. Não tem uma informação oficial, mas a gente vai ficar de olho.
Surgiu essa informação, vamos monitorar. Se acontecer, a gente
traz pra galera. Botafogo deu folga, né? Os atletas, como vai ter, não vai ter jogo no fim de semana, só no outro. Representação só quinta-feira. Ele mereceu um descansozinho também, né?
Acho que sim, acho que sim. Na hora que tá.
A comissão avaliou que sim, né?
É, e são 13 dias, né, pro próximo jogo. Então os atletas vão ter esse descanso, né? Então. Segunda, terça, 3 dias de folga. É uma folga boa, né?
É, e o outro jogo também é fora de casa, vão ter que viajar contra o Caxias, né?
E é só dia 20, daqui 26, daqui a 12 dias, né?
É.
Exatamente, então acho que realmente faz sentido você dar aquele descanso. É uma forma de compensar também os jogadores aí, né? Pelo que produziram nesses últimos jogos, né? Quando as coisas estão dando certo, né, Lisa? Pode dar folga, deixar descansar, faz churrasco, não tem problema nenhum. Agora, quando tá ruim, meu amigo, não tem nem
aí tem que ser em 2 bilhões.
Exatamente.
Então vamos embora? Amanhã a gente conversa
mais?
Bora, amanhã
traz mais coisa.
Tá bom.
Beleza.
Tabajara Esportes teve apresentação, edição e produção minha, Elisa Marinho, comentários de Ivo Marques e Iago Sarinho, reportagens de Franco Ferreira, operação de áudio Maurício Alves, edição de áudio Ibson Lira, mídias sociais Carol Caldas, gerência de programação Berlim Carvalho, de jornalismo Marcos Tomás, diretor de rádio e TV Rui Leitão e diretora-presidente da empresa paraibana de comunicação Naná H6. Na sequência tem o Fala Paraíba com Ivina Souto. Meu povo, um cheiro para vocês amanhã, quarta, 11 da manhã, nos encontramos de novo aqui nesse mesmo local, nesse mesmo horário.
Tchau,
meninos.
Tchau.
Tabajara Esportes. Nos encontramos em nosso próximo programa. Até lá, torcedor paraibano.
ZYC 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Alô, gente, eu sou Bebeto Inatércio.
Eu sou Marcos Maia.
Alô, ouvintes da Rádio Tabajara, aqui quem fala é Tita Moura e a minha música toca aqui.
Tabajara FM, 105,5.
Se o dia é de sol, eu vou te encontrar. Tomar a tua mão, levar pra aquele bar. Pedir muita cerveja pra gente esfriar. Chuva, e quando está chovendo também vou te encontrar. Tomar a tua mão pra um canto te levar. Te dar milhões de beijos pra gente esquentar. É outono, eu tenho mais amor. Na primavera te dou amor e flor. Quando é outono, eu tenho mais amor. Na primavera te dou amor e flor.
ZYC 996, 105,5 MHz.
São 12 horas e 3 minutos.
Atenção, emissoras, para o toque de 5 segundos. Atenção, Paraíba. Atenção, Paraíba. Atenção, emissoras.
A partir de agora, forma-se a Rede da Notícia, da informação, da opinião com credibilidade. Fala Paraíba, a maior rede de comunicação, com a melhor equipe do rádio paraibano. Entrevistas, debates e a sua participação direta e ao vivo de todo o estado. Está no ar. Fala Paraíba. Fala Paraíba.
Boa tarde, Paraíba. Hoje é terça-feira, 14 de julho de 2026, e o Fala Paraíba está começando. Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba indeferiu pedidos de tropas federais para as eleições nos municípios paraibanos. A análise aconteceu ontem e os pedidos para Bahia e Piancó foram rejeitados por unanimidade. A Agência Nacional de Petróleo lançou um aplicativo que mostra ocorrências registradas em relação aos postos de combustíveis em todo o Brasil. Os consumidores saberão se aquele posto mais próximo de onde você está já foi flagrado com alguma irregularidade. Ainda sobre combustíveis, o Conselho Nacional de Política Energética vai aumentar o percentual de etanol na composição da gasolina. A reunião aconteceu hoje pela manhã, mas especialistas alertam para possíveis complicações em veículos mais antigos que não são flexíveis. 12 horas e 4 minutos e você acompanha a transmissão do Fala Paraíba ao vivo pela FM 105.5, pelo aplicativo Rádio Tabajara, pelo canal Rádio Tabajara no YouTube e também pode interagir com a gente através do WhatsApp 83981281055 e também pode acessar os nossos perfis, os aplicativos de áudio para ouvir os nossos podcasts.
Participe do programa Fala Paraíba, enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp 81281055. A política, os acontecimentos, a informação precisa e com credibilidade. Fala Paraíba.
12 horas e 5 minutos, dando boa tarde para todas as pessoas que nos acompanham. Uma ótima terça-feira para você que nos acompanha de casa, do trabalho, quem está em trânsito nesse momento, acompanhando enquanto circula pela cidade, saindo de casa para trabalhar ou voltando para casa. Muita gente trabalha um turno só. Para quem está de férias nesse mês de julho, muito bom ter sua companhia conosco. Quem acompanha pela 105.5, pelo aplicativo Rádio Tabajara ou outros aplicativos de áudio. E para quem acompanha pelo YouTube, no canal Rádio Tabajara, em áudio e vídeo. Cumprimentar também quem já está conosco aqui no estúdio: Marcelo de Lima, Maurício Alves, Carol Caldas. Pessoal, os repórteres que vão participar daqui a pouquinho com a gente. Muita coisa acontecendo, mas aí, logo no comecinho do programa, queria trazer uma mudança importante, né, de uma publicação do Diário Oficial do Governo Federal, trazendo duas novas leis, né, que já foram publicadas e, portanto, começam a valer, que incluem, minha gente, isso é muito importante, a educação política e os direitos da cidadania como componente curricular obrigatório da educação básica, e as leis criam também a Semana Nacional da Ética e da Cidadania. É a Lei 15.468, né, aprovada neste ano de 2026, que altera a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional. São 43 páginas, né, de toda a legislação, com os trechos que foram modificados, né, publicados hoje, como eu disse, no Diário Oficial do Governo Federal, que para tornar obrigatória essa abordagem desde a educação básica, da educação política e dos direitos à cidadania nas escolas. O que isso significa na prática, minha gente? Tirar, a partir ali da base, o senso comum de que a política está distante das pessoas. A gente sabe o quanto a política é importante no cotidiano, e não falo só de setor público ou de poder público, eu falo de absolutamente tudo. Todas as decisões, toda a nossa vida, o direito a andar numa calçada ou andar na cidade, o que você pode fazer, os direitos que você tem, os seus deveres, tudo isso passa por instituições políticas, por decisões do legislativo, por gestões também, por governos, e é muito importante que as pessoas entendam. E aí, essa lei, que é importante, ela passa a prever expressamente no âmbito da educação, lembrando que a educação política e a parte de ética e cidadania passa pela família, passa pelos ambientes sociais, que incluem também as religiões, né, os ambientes religiosos que fazem parte da formação social também, mas em âmbito escolar, que são as duas leis publicadas hoje, a lei prevê expressamente que os estudantes tenham acesso a conteúdos voltados à compreensão da organização da sociedade, do exercício da cidadania e da participação democrática, que obviamente vai falar sobre o voto, sobre a história do voto na sociedade, sobre outras formas de participação popular para além do direito de ir às urnas, o direito e o dever social de ir às urnas a cada 2 anos, né? 2 anos para eleições municipais, em outro biênio, aí, portanto, a cada 4 anos para eleições para presidência da República, governos estaduais. Na Lei 15.467, institui a Semana Nacional da Ética e da Cidadania, com previsão aí de ações relacionadas ao tema, que vão acontecer anualmente em todo o território nacional, também voltadas aí para a formação social, né? E aí não só no ambiente escolar, mas para toda a sociedade civil, para estimular, né, o entendimento e estimular valores éticos e morais para fortalecer o exercício da cidadania, que precisa estar presente todo o tempo. Por que essas leis são importantes e por que é importante falar sobre educação política já na educação básica? Porque por muito tempo, e eu falo por muito tempo, estou falando de um senso comum hoje, se você está na rua, se você está num ambiente, você conhece alguém, começa a conversar, numa fila, em algum lugar, sempre vai ter alguém que vai dizer, não gosto de política. E a pessoa não está falando diretamente sobre apenas a política partidária. Ela está falando de política amplamente, ou às vezes por não entender, às vezes por achar que toda política se restringe aos conflitos, né, a um momento eleitoral, ou às arengas que acontecem muitas vezes entre nos debates político-partidários. E aí acaba havendo um distanciamento de uma camada da sociedade da política, de buscar entender o que é a política, de buscar entender o que é a participação social no cotidiano. Só que essas pessoas, elas estão no mundo todos os dias, elas sabem, elas utilizam. E quando eu falo de não só falar sobre ambientes que têm a ver com poder público, porque os ambientes privados também estão sujeitos às obrigações e também têm os direitos, e tudo funciona a partir de políticas. Se a gente fala sobre a política de saúde, não está falando só sobre hospitais públicos e privados, a gente está falando sobre alimentação, a gente está falando sobre questões de higiene, diretrizes para o cuidado na alimentação de um restaurante que você vai. Isso também tem a ver com política. Quando a gente fala sobre cidadania, a gente está falando de você saber utilizar uma ouvidoria de um serviço que você utiliza. Mas eu estou falando de um serviço privado, eu tenho um plano de saúde, por exemplo. Mas o plano de saúde, você também pode entrar em contato com a ouvidoria para fazer um elogio ou para pontuar uma melhoria. Não funciona só no setor público, funciona também no setor privado, e isso também é uma expressão da cidadania. E aí é importante que as pessoas entendam isso desde cedo. É claro, todos os dias há pontos aí que as pessoas podem participar, né, desse movimento de cidadania, e em âmbito, quando a gente fala de participar de forma mais ativa, tem consultas públicas que acontecem quando algum projeto está para ser votado no Poder Legislativo. Aí você pode perguntar, mas essa consulta pública interfere diretamente no voto do parlamentar sobre aquilo? Pode interferir. Pode ajudar a orientá-lo sobre o que as pessoas estão achando daquilo. Só que muita gente não participa justamente por achar que aquilo é menos importante, quando não é. Audiências públicas sobre diversos assuntos, e há uma previsão legal para que haja audiência pública em diversos assuntos diferentes. Muita gente não participa de audiência pública, às vezes também por não entender a importância daquele mecanismo. E aí, quando a gente fala de educação política, a gente está falando das pessoas entenderem desde cedinho o poder que toda a sociedade tem nas decisões que vão mexer com o seu cotidiano, com o seu dia a dia. E aí conseguir atuar de uma forma mais presente nisso tudo, seja presencial ou seja no formato remoto, porque nem sempre as pessoas têm como ir numa casa legislativa realmente para acompanhar, como acontece, eu falei das consultas públicas, muitas vezes são realizadas pela internet mesmo, no caso de Senado e Câmara dos Deputados, por exemplo. Em âmbito local, as audiências acontecem presencialmente e aí, dentro da rotina, as pessoas podem participar ou não. Considero importante ter essa nova forma como componente curricular, porque aí a gente tem uma formação, né, trazendo mais ética e trazendo aí uma questão de cidadania nas escolas, faz uma diferença realmente bem significativa. São 12 horas e 14 minutos, a gente muda de assunto para ir seguindo aqui com o nosso programa, para falar sobre sinistro de trânsito e, infelizmente, falecimento em decorrência disso. Um homem morreu depois de colidir de frente, né, o veículo que ele estava com outro veículo no município de Soledade, mas na BR-230, em âmbito municipal ali em Soledade. Quem traz os detalhes sobre a colisão em si e sobre a ocorrência é o Francis Miller Nascimento, que é inspetor da Polícia Rodoviária Federal.
Na madrugada dessa terça-feira, infelizmente foi registrado um acidente do tipo colisão frontal, onde uma Fiat Strada e um VW Nimbus colidiram próximo ao perímetro urbano, aproximadamente 8 km do perímetro urbano de Soledad, por volta das 4 da manhã de hoje. Não temos ainda informações do porquê essa dinâmica ocorreu, dessa colisão frontal, se foi alguma ultrapassagem, ou se algum dos condutores eventualmente perdeu o controle ou dormiu, enfim. A gente vai levantar isso no laudo pericial, de forma que, infelizmente, o condutor da Fiat Strada faleceu no local. Uma passageira que estava também nessa estrada foi levada em estado grave para o hospital de Campina Grande, no trauma de Campina. E o condutor do Nivus teve apenas e tão somente lesões leves. Repito que a gente vai fazer os levantamentos para verificar as causas de mais esse acidente e, infelizmente, mais uma vida perdida nas rodovias federais paraibanas.
Pois é, fica a nossa solidariedade, né, aos familiares e amigos da vítima que faleceu, né, enquanto estava sendo socorrido realmente nessa colisão em Soledade. E falando sobre outra ação policial, né, a Polícia Civil está investigando um homicídio qualificado contra um ex-presidiário. Né, a Polícia Civil, através da Delegacia de Homicídios de Campina Grande, instaurou essa investigação de um crime que aconteceu na última segunda-feira à noite. E quem traz os detalhes é o delegado Ramires São Pedro, da Delegacia de Homicídios daquela cidade.
A Polícia Civil, em sua Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Campina Grande, foi acionada por um local de homicídio ocorrido na noite de ontem, 13 de julho de 2026, no bairro do Velame, na cidade de Campina Grande. A vítima, Flávio da Silva Costa, conhecido por Batata, 35 anos de idade, era um ex-presidiário, usuários de drogas. As investigações preliminares apontam que a vítima seguia em direção à sua residência quando foi abordado por dois suspeitos, provavelmente em uma motocicleta, que o abordaram e efetuaram disparos de arma de fogo. Após a realização de perícia pelos peritos do Instituto Polícia Científica da Polícia Civil, constatou-se que a vítima foi atingida por pelo menos 4 disparos de arma de fogo, tendo morte imediata. As investigações continuam para entendermos a motivação e a autoria delitiva, e a Polícia Civil conta com a população que, por meio do Disque Denúncia, o Disque 197, possa ajudar as nossas investigações.
Pois é, tá aí o áudio do delegado Ramires São Pedro, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Campina Grande, falando sobre essa investigação que acontece na cidade. 12h17, ainda nessa área, né, nessa área policial, dois homens foram presos ontem aqui em João Pessoa, né? Um tem 23 anos, outro tem 27, foram presos em flagrante por receptação de medicamento furtado em rede de farmácias aqui na cidade. E o medicamento não é qualquer medicamento, são canetas emagrecedoras. A gente já vem falando, não é a primeira operação que é realizada aqui na capital, na Paraíba como um todo, por conta de furtos de canetas emagrecedoras, que vêm sendo, né, furtadas em um número bem alto. Já houve prisões algumas semanas atrás de outras pessoas, e desta vez o furto causou um prejuízo estimado em R$120 mil, e aí esse material estava sendo receptado por esses dois homens que foram presos presos em flagrante. Segundo a investigação, os furtos aconteceram nos dias 6 e 9 deste mês de julho em unidades de uma rede localizada nos bairros de Miramar, Bairro dos Estados e Tambaúzinho, aqui na capital paraibana. Os suspeitos levaram no furto apenas canetas emagrecedoras. Então era um furto específico. E aí toda vez que a gente fala sobre crimes que são específicos, porque tem quem compre, né? Tá furtando esse tipo de medicação específica, tem quem compre, e aí a gente volta para aquela recomendação do número de pessoas que tá utilizando medicamento, que é medicamento, minha gente. Caneta emagrecedora sem passar por médico, sem comprar em lugares confiáveis e colocando aquilo no corpo. Voltando a falar sobre a investigação, parte dos produtos foi recuperada, outra parte não estava com os homens, e a polícia informou ainda que eles foram, né, atuados em flagrante, estavam em Mangabeira, utilizavam páginas nas redes sociais para vender os produtos, ou seja, tem gente aqui na cidade, ou enfim, região metropolitana, comprando caneta emagrecedora na internet, sem se preocupar de onde vem, como está sendo, né? Como aquelas pessoas que não são da área médica estão tendo acesso àqueles produtos. A polícia também apreendeu com esses homens outros produtos, né? Que a suspeita é que tenham sido também fruto de furto, né? Eletrônicos, perfumes, bolsas, artigos hospitalares, cartões de crédito clonados e forjados em nomes de terceiros, além de dinheiro em espécie e outros objetos. Tudo isso vai ser analisado para entender a origem disso tudo, mas fica um grande alerta para as pessoas que veem anúncio na internet, né, de caneta emagrecedora. A gente sabe que tem um período, estamos vivendo um período em que há uma cobrança estética muito grande e outras tantas pessoas precisam por questão de saúde mesmo. Lembrando que as canetas emagrecedoras, elas são utilizadas, recomendadas por médicos para tratamento do diabetes. E aí muita gente tem comprado certinho com receita na farmácia para esse tratamento, outras tantas pessoas, mesmo para uma finalidade mais estética do que de saúde, também tem comprado certinho com recomendação médica, mas aí sempre tem gente que compra extra aí de forma sem receita. Sem comprar, porque para comprar na farmácia tem que ter receita. E se a pessoa não tem receita, busca outras fontes e fica muito perigoso colocar no seu corpo algo que foi comprado de uma maneira tão informal e sem se preocupar se está comprando um objeto que foi furtado, um medicamento que foi furtado, porque aí comprar um medicamento que foi furtado também é crime. Essas duas pessoas já estavam recebendo, estavam comprando algo que foi... Não significa que essas duas pessoas presas estiveram nas farmácias roubando, né? Cometendo lá o crime. Mas a receptação já coloca os dois aí na investigação para serem, né, julgados aí pela justiça por conta de todo esse material que estava com eles. Fica aí a atenção realmente. 12 horas 21 minutos, a gente muda de assunto agora, continua falando sobre justiça, mas justiça eleitoral. Tínhamos falado sobre pedido de dois municípios, né, de juízes eleitorais de duas cidades na Paraíba, que tinham pedido tropas federais para as eleições de outubro. O julgamento aconteceu ontem no Tribunal Regional Eleitoral aqui na Paraíba. Vanessa Queiroga está comigo para trazer mais informações. Boa tarde.
Boa tarde, Ivna. Boa tarde aos ouvintes. O Tribunal Regional Eleitoral aqui da Paraíba indeferiu por unanimidade os pedidos de requisição de tropas federais para atuação nas eleições gerais de 2026 nos municípios de Piancó e Bahia. A decisão foi tomada ontem durante a 48ª sessão ordinária. Os dois processos administrativos foram relatados pelo presidente do TRE Paraíba, o desembargador Márcio Murilo, e o primeiro pedido foi formulado pelo então juiz da 32ª Zona Eleitoral de Piancó, mas no decorrer da tramitação do processo, o atual magistrado Pedro Ivo Alves de Vasconcelos entendeu, após manifestação das forças de segurança locais, que abre aspas, a conjuntura atual do nosso município, no caso de Piancó, né, permite que as forças regulares de segurança garantam a normalidade das eleições, fecha aspas. Então, ao apresentar o seu voto, o desembargador Márcio Murilo reforçou que a ação coordenada entre as forças de segurança e a justiça eleitoral representa a solução mais eficaz para enfrentar o cenário apresentado. Vamos ouvir então.
O tema aqui está bem pacificado, que o próprio juiz entre aspas, desistiu do pedido. Mas eu considero que nesse caso não, é bem, não seria homologada a desistência, porque é um pedido, houve um pedido, houve um fato concreto que a gente deve avaliar. E digamos, o parecer da corregedoria é no sentido de não ter tropa federal, também do Ministério Público. Então, eu apenas não trago assim uma homologação de existência que me parece que há um interesse público, que não pode depender de cada juiz na situação A, B ou C, porque foi narrado uma situação anômala, mas a gente viu que essa situação anômala não existe. Foram fatos de briga familiares há 10 anos, e no caso eu estou rejeitando e oficiar a Polícia Militar, Civil, Rodoviária, todos os outros, encaminhando cópia do acordo nesse sentido, para que tenha uma atenção especial na região.
Na sequência, foi apreciado o pedido formulado pelo juiz da 61ª Zona Eleitoral de Bahia, Francisco Antunes Batista, que também havia solicitado o envio de tropas federais em razão de preocupações relacionadas à segurança pública no município. Após a reavaliação do cenário e das informações apresentadas pelos órgãos competentes, o magistrado igualmente comunicou a desistência do pedido. Então vamos ouvir agora o voto do desembargador Márcio Murilo em relação à Bahia.
É um caso idêntico, o juiz desistiu, eu entendo que não é caso de homologar desistência, o tema aqui é de ordem pública, houve um fato narrado de interesse deste tribunal, que poderia até de ofício assimilar a decisão do magistrado e acolher. Mas no caso aqui, essa desistência serve de mais uma prova dentro dos autos para que realmente se configure a necessidade de atuação do Ministério Público, da atuação da Polícia Federal nas eleições, e apenas ficará o pedido para que a Polícia Federal, PRF, Polícia Militar, Civil, tenham uma atenção especial, aumente a situação de criminalidade na região.
O desembargador Márcio Murilo destacou ainda que a preocupação trazida pelos magistrados serão consideradas na elaboração do plano de segurança das eleições 2026.
Muito importante toda essa análise. Já tem acontecido reuniões, né, junto ali, né, o Tribunal Regional Eleitoral, com as forças de segurança, já pensando nesse planejamento para outubro, menos de 3 meses para a eleição, né, para o primeiro turno das eleições. Então, esse planejamento já está sendo feito. E, claro, toda essa análise, como o presidente do TRE bem disse, tudo isso é levado em consideração, mas, por hora, realmente, o planejamento que vem sendo feito é suficiente. Vamos seguir acompanhando. Vamos. Obrigada, Vanessa.
Obrigada.
12 horas 25 minutos, Felipe Lima está chegando para falar sobre um evento que está acontecendo durante a manhã de hoje no Corpo de Bombeiros, falando sobre combate a incêndios. E incêndios em várias situações, né? Em âmbito urbano, incêndios em prédios, em carros também, sobre prevenção e atuação também das equipes socorristas, né, Felipe? Boa tarde.
Boa tarde, exatamente, Ivna. Boa tarde a todos os nossos ouvintes também, né? Hoje, o Corpo de Bombeiros da Paraíba iniciou na manhã o Seminário Nacional de Segurança contra o Incêndio. Esse evento, ele reúne engenheiros, especialistas de vários estados na Escola de Serviço Público, a ESPEP, que fica em Mangabeira 7, né? E aí, na pauta, como você já adiantou, essas discussões, os temas, eles envolvem riscos extremos, os riscos extremos do fogo em carros elétricos, por exemplo, a segurança também e preservação da vida em arranha-céus. A gente sabe que arranha-céus estão crescendo, né? O número de prédios com muitos andares está crescendo aqui em João Pessoa. E, além disso, foi discutido também a prevenção a incêndios e a fiscalização rígida de projetos de segurança. O encontro, ele está acontecendo e vai até as 5 horas da tarde de hoje. O coronel Tiago Aragão, que organizou esse seminário, né, ele pontua o objetivo do seminário.
A gente fomentar a cultura de prevenção contra acidentes, prevenção contra incêndio. Também difundimos as nossas metodologias de trabalho para as ações normativas de fiscalização, a fase investigativa também, no intuito de que todas as pessoas possam ter conhecimento e acessibilidade às nossas normas de segurança contra incêndio.
E aí o comandante-geral dos bombeiros, o coronel Marcelo Bezerra, ele destaca a relevância dessa discussão.
Nós temos aqui exatamente a oportunidade de discutirmos temas bem interessantes para o Corpo de Bombeiros, para a sociedade e a economia, não só da Paraíba, como do país como um todo, né? Porque a meta principal é discutir a questão de segurança contra incêndio e pânico. Então, Você que tem um edifício público, um prédio residencial, você sabe que existem aqueles itens como extintores de incêndio, hidrantes, corrimões, são uma série de situações, de itens que existem naquele espaço físico para proporcionar segurança. E nesse momento agora, nós estamos exatamente recebendo especialistas do país, de renome, para discutir as principais normas, a criação de novas normas. Enfim, essa discussão é salutar para cada vez mais a gente tenha e tenhamos uma segurança nos nossos prédios, na indústria, enfim, a sociedade como um todo.
E aí um dos destaques, Ivna, do seminário foram as questões relacionadas aos carros elétricos, né? A gente vem notando visivelmente o crescimento desses carros elétricos, né? Mais pessoas com carros elétricos, inclusive... A primeira vez que eu entrei num carro elétrico, acho que faz uns 3 anos, foi inclusive por aplicativo, carro por aplicativo. E aí, desde então, eu noto cada vez mais carros elétricos rodando pela cidade, né? E aí eu fiz uma busca rápida aqui, inclusive, e vi que as vendas de elétricos e híbridos, inclusive, eles subiram, a venda subiu 26% no ano passado, e foi um bastante. Crescimento 10 vezes a mais, né, no mercado. Foi um crescimento de 10 vezes maior em relação aos anos anteriores. E aí, além dessas edificações comuns que geram preocupação em relação a incêndios, o seminário também ele trouxe essa preocupação quando o carro elétrico está se tornando cada vez mais popular. O coronel George Cajati, ele é do Distrito Federal, ele foi um dos convidados a palestrar no seminário. Ele é uma referência nesse assunto, ele é especialista em carros elétricos e ele alerta para 2 grandes riscos nesses veículos. O primeiro é a fumaça, né? No incêndio em carro elétrico, essa fumaça ela é altamente tóxica, muito mais do que um incêndio em um carro comum, né? E o segundo é a reignição. Essa reignição é o fato de que as chamas elas podem voltar. Tem um incêndio, tem um fogo no carro elétrico e pode haver a reignição. A chama ela pode voltar dias depois.
Nossa!
E aí o coronel George Cajati, ele explicou mais sobre isso.
O carro nosso normal a combustão, né, de motor a combustão, ele pegou fogo, acabou. Né, ele não vai ter um processo de reignição, é muito mais complicado de acontecer. O veículo da bateria não, porque a bateria em si, ela pode vir a reignir com um período de 2 até 24 horas, até 72 horas depois. Então, isso é um tipo de risco. O outro risco que tem são os produtos da combustão quando queima aquele tipo de veículo. Claro que o veículo em si são muito parecidos, o veículo a combustão e o elétrico são parecidos. A diferença é a bateria. E a diferença da bateria é porque ela libera muitos gases combustíveis que podem ser cancerígenos, que podem prejudicar a saúde da sociedade e do bombeiro, que o material combustão a gente já conhece muito mais. A bateria adiciona esse risco a mais a um carro que a gente já conhece. Então, por isso que tem esse risco também. Então, quando a gente pensa nesse tipo de risco, por exemplo, de fumaça, quando você pega um carro a combustão, é muito difícil ele entrar em combustão espontaneamente numa garagem. O veículo elétrico, ele pode entrar em combustão porque ele pode estar carregando, pode ter um problema nesse carregamento e gerar uma combustão na garagem da pessoa, principalmente num prédio. E quando acontecer essa ignição, você vai ter o risco da propagação do fogo, mas você vai ter uma produção de fumaça muito intensa naquele local fechado. E isso pode ser principalmente perigoso para as pessoas que vão estar naquele local. Tanto a sociedade, como também o bombeiro que vai combater. Porque a roupa do bombeiro vai estar exposta. Claro que o bombeiro usa máscara, equipamento de proteção respiratória, mas aquela roupa também pode estar submetida a gases tóxicos e ela pode agregar naquela roupa que depois poderá passar para a pele do bombeiro. Então você tem alguns riscos diferentes em situações diferentes.
Pois é, com essas novidades tecnológicas, né, como o carro elétrico, que na verdade nem é tão novidade assim hoje, mas
tá mais comum, né?
Tá mais comum, justamente, é a questão de se popularizar, né? Os bombeiros, com isso, eles também recebem treinamento voltado a atender essas novas demandas. Eles aprendem novas técnicas, como, por exemplo, técnica de resfriamento. E aí, como o coronel citou também, até a lavagem, né, das fardas, ela muda para focar na retirada desses gases tóxicos dos tecidos da farda, né? Ele alerta, né, que esses gases são um grande fator de perigo no incêndio em carro elétrico. Mas aí, o que o motorista deve fazer, né? Não só o motorista, mas o que alguém que se deparar com uma situação de incêndio em carro elétrico o que essa pessoa pode fazer? O maior perigo, segundo o coronel, está na hora da recarga, né? É importante usar o auxílio apenas de profissionais certificados na instalação dessas tomadas em qualquer lugar, principalmente quando você vai levar uma estação dessa de recarga para sua casa. Uhum. E agora, se o incêndio começar, de repente você se depara com esse incêndio em um carro elétrico, o que é que você vai fazer? O coronel Jorge Cajati, ele traz as orientações.
O principal é você não se expor ao risco, tá? O nosso trabalho do Corpo de Bombeiros é prevenir o risco à vida, né? Salvar vidas. Então, a primeira coisa que vai tentar fazer é não tentar se aproximar, tá? Porque o extintor de incêndio não vai resolver o problema. Então, a melhor forma que você tem é de se afastar e tentar manter aquele local que você, se for possível, ventilado. Se for uma garagem, deixar as portas abertas para que os gases tóxicos não se acumulem tanto naquele local. Mas não ficar próximo desse carro, porque você não irá conseguir resolver o problema e você vai ter apenas um risco maior de levar uma intoxicação que pode, inclusive, levar à morte.
Pois é, então já sabe, né? Não vai inventar e dar uma de herói na hora que ocorrer um incêndio como esse, um carro elétrico começar a pegar fogo. Chama os bombeiros.
Em qualquer, né, situação de exatamente, fogo, né? Porque exatamente. Eles têm o treinamento correto, mas esse ponto que você trouxe com foco em carros elétricos é muito importante, porque a gente vem acompanhando, devido ao crescimento da compra dos carros, muitos condomínios estão instalando. E exatamente. Quando a instalação acontece num condomínio, tem toda uma fiscalização, tem toda uma adequação. Quando a pessoa mora numa casa independente e vai fazer uma instalação, nem sempre, não tem como fiscalizar, não tem como adivinhar que aquela casa tem que o dono da casa tem um carro elétrico e fez uma instalação. Então tem que saber quais parâmetros, não dá pra, não é uma tomada comum, não é uma instalação comum. Tem que ter um cuidado a mais pra evitar que haja problemas, né?
E ficar sempre muito atento, né? Sempre. Porque se você tem essa instalação em um lugar aberto, É um certo alívio, porque tem esses gases, e aí num lugar aberto você ainda tem pra onde correr, tem como se afastar. Se esse estacionamento é num lugar mais fechado, esse perigo dos gases tóxicos, ele se agrava.
Sim.
Porque aí você não pode ficar naquele lugar, e aí é bem pior pra você, né? Mas aí a orientação do coronel é essa. Aconteceu, você tá vendo o incêndio, se afasta, sai do lugar...
E chama ajuda.
Chama os bombeiros.
É isso. Algo mais do evento?
É isso, o seminário de segurança ele segue até as 5 da tarde de hoje, Ivna.
Muito importante, e aquele negócio, mas conheço alguém que consegue instalar, um eletricista comum. Tem normas, tem diretrizes para instalação desse tipo de tomada para carregamento do carro elétrico. Então, se o profissional eletricista não tem a sabedoria, se ele não trabalha com isso, não tem a certificação para esse tipo de trabalho, procure alguém que tenha. É importante demais ter o cuidado e seguir a diretriz. Obviamente que diminui muitíssimo, nem precisaria dizer, mas é sempre bom dizer também, diminui muitíssimo o risco de qualquer incidente. 12:36, ainda hoje a gente volta a falar sobre abastecimento de veículo, saindo da parte elétrica, mas falando aí do aumento do etanol na gasolina. A reunião aconteceu hoje de manhã, vai passar de 30% para 32%, e a gente vai falar um bocadinho sobre esses reflexos com o presidente executivo do Sindalco aqui da Paraíba, que é o sindicato da produção sucroalcooleira. 12:36, vamos fazer um intervalo, a gente volta já já.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Tabajara FM, a rádio que toca cultura.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 8 à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz, com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM, 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Olá pessoal, eu me chamo Pablo Moreno.
Eu sou Cida Alves.
Eu sou PS Carvalho. Minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
Horas 38 minutos, estamos de volta com Fala Paraíba nesta terça-feira, 14 de julho de 2026. E a gente volta do intervalo falando sobre um edital com 350 vagas para cursos superiores no Instituto Federal da Paraíba. Vanessa Queiroga está de volta comigo aqui para falar sobre mais vagas para quem quer iniciar aí um curso superior, né, Vanessa?
Isso, conta pra gente. É o Instituto Federal da Paraíba e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Paraibano, que estão aí com as inscrições abertas nesse processo seletivo de cursos superiores de graduação. As inscrições, elas são gratuitas, seguem até o dia 20 de julho no site da instituição e são 356 vagas disponíveis para diversos cursos superiores distribuídas aí nos campos de Cabedelo, Cajazeiras, Campina Grande, Catolé do Rocha, Itaporanga, João Pessoa, Monteiro, Picuí, Soledade e Souza. O pró-reitor de ensino do IFPB, Neilor César, explicou que a seleção vai acontecer com base nas notas obtidas pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio.
Nesse processo seletivo para os cursos superiores, né, do nosso Instituto Federal da Paraíba e Instituto Federal do Sertão Paraibano, a seleção ela é feita pela nota do Enem e estamos considerando as 5 últimas edições do Enem. Enem de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. Na verdade, são 6 edições, né? E aí, a melhor nota do estudante que realizou, né, o Enem vai ser utilizada para a seleção.
Neste ano, a novidade é que o campus de Soledade vai ofertar pela primeira vez vagas para um curso superior, o de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, com 40 vagas disponíveis. O pró-reitor de ensino, Neilor César, também citou os outros cursos disponíveis nessa seleção.
Os cursos ofertados são os cursos, né, nas áreas de engenharia. Aí nós temos, por exemplo, engenharia de controle e automação, engenharia civil, engenharia mecânica e engenharia elétrica, além do bacharelado em arquitetura e urbanismo, né? E são ofertados em 10 campi do Instituto Federal da Paraíba e do Instituto Federal do Sertão Paraibano. Além dos bacharelados, temos também as licenciaturas. Licenciaturas em Ciências Biológicas, licenciatura em Matemática, licenciatura em Letras, né, licenciatura em Química, além dos nossos cursos de tecnologia, né, que são os cursos tecnológicos também, na modalidade de tecnologia, que envolve aí os cursos de geoprocessamento, gestão ambiental, gestão de negócios imobiliários e design de interiores.
O resultado final deve ser divulgado no dia 29 de julho e o início das aulas depende do calendário letivo de cada campus, mas deve ter início entre os meses de julho, né, finalzinho desse mês, e o início de agosto.
Muito bom, importante demais. E considerando vários anos aí para quem vem fazendo o Enem a cada ano e tem o objetivo de um curso específico, não conseguiu até agora, faz toda a diferença.
Faz sim, uma excelente oportunidade.
Excelente oportunidade, sim. Obrigada, Vanessa. Ainda em âmbito educacional, foram abertas inscrições para o FIES, né, que é o financiamento estudantil para quem vai estudar em instituições privadas e não tem como pagar pelo menos integralmente, consegue o financiamento e começa a pagar depois que conclui. São 112 mil vagas para o FIES. As inscrições começaram para esse semestre, o segundo semestre de 2026. As inscrições começaram hoje e seguem até a sexta-feira, né? Até o próximo dia... Aliás, até o dia 17 de julho, até a noite, né? 23 horas e 59 minutos do dia 17 de julho, né? São 75.500 vagas para o segundo semestre. Além das novas vagas previstas, estão sendo ofertadas também aquelas que ainda não foram preenchidas até o momento. Então, a sobra de possibilidade de financiamento do primeiro semestre que não foi preenchido é possível fazer agora também. Para participar, entra, né, também com a nota do Enem, né, a partir de 2010, tendo obtido uma média igual ou superior a 450 pontos, não ter zerado a redação, nem participado como treineiro nesse ano 2010. Já para obtenção de financiamento, é necessário comprovar que possui renda bruta familiar mensal per capita de até 3 salários mínimos e todos os demais requisitos, prazos, procedimentos constam no edital. 12h43, a gente fala de inscrições agora saindo do âmbito educacional para falar sobre inscrições numa corrida, mas que tem um lado social importantíssimo, que é a corrida 10 milhas do trabalho. Conta pra gente, Felipe.
Pois é, Ivna, a corrida 10 milhas do trabalho, né, vai muito além do esporte. As inscrições, elas já estão abertas. No dia 1º de novembro, o Tribunal Regional do Trabalho vai realizar essa terceira edição da corrida. E aí, esse evento, ele vai além da corrida, vai além do esporte, porque traz um tema ali muito importante para a sociedade, né? O tema desse ano é o combate ao trabalho escravo contemporâneo na Paraíba. Essas inscrições que estão abertas são do primeiro lote, né? E vão haver outros lotes, e à medida que o lote vira, a inscrição vai ficando um pouco mais cara. E aí eu conversei com o juiz Jorge Falcão, do TRT, e ele falou mais desse tema, do tema desse ano, e também falou onde vai ser a largada da corrida, né? Quais são as distâncias da corrida, das provas desse ano, e da novidade, qual que seria a novidade em relação a percurso e distâncias na corrida da 10 milhas do trabalho desse ano.
Esse ano, tal como nos anos anteriores, teremos 3 distâncias. 5 quilômetros, 10 quilômetros e 16 quilômetros, que corresponde justamente às 10 milhas do trabalho. A novidade desse ano é a corrida para a família, crianças, né, acompanhadas de seus pais. Quem tiver interesse em se inscrever nessa modalidade terá 1 quilômetro e a criança que tiver interesse terá que correr acompanhada de seus pais. A largada da corrida ocorrerá no Busto Tamandaré, um local diferente dos outros anos. A gente sempre muda de local e esse ano a proposta é que seja num local mais central.
Pois é, e aí a gente acha que esse combate ao trabalho escravo, que é o tema da corrida desse ano, é uma coisa do passado, coisa de regiões mais isoladas, mas na verdade não é. E aí eu falei com o juiz, que me falou dessas situações análogas à escravidão, né? Se o tribunal ainda flagra situações assim aqui na Paraíba hoje. E aí ele contou mais disso.
Na verdade, muito embora a abolição tenha ocorrido há mais de 130 anos, não houve um dia sequer na história desse país em que uma pessoa não tenha sido explorada de forma aviltante. Então, como você bem disse, o problema do trabalho escravo é algo que ainda é muito latente na nossa sociedade. Está muitas vezes muito mais perto do que imaginamos. Nós aqui no nosso dia a dia da Justiça do Trabalho, nos deparamos a todo momento com situações que ultrapassam os limites aceitáveis de exploração da dignidade humana e do trabalhador. Então, muito recentemente, nós nos deparamos com algumas situações ainda mais aviltantes, né? Relacionadas, por exemplo, à construção civil, pessoas que foram resgatadas de condições análogas à de escravidão na construção civil na Paraíba, nos chamados alguns edifícios, até pé na areia, né? Podemos assim dizer. Essas pessoas se encaixaram no que nós entendemos por situações degradantes de trabalho. Uma pessoa tem um clima bastante propício às corridas, nós do TRT aproveitamos esse engajamento e trazemos para a sociedade essa reflexão por meio da corrida. Então a pessoa vai correr, não só por correr, mas correr por um motivo maior. Nós já estamos na terceira edição da nossa corrida. Na primeira edição nós tratamos de promover segurança do trabalho. Na segunda edição, que foi no ano passado, nós combatemos o trabalho infantil. E nessa terceira edição, nosso foco é no combate ao trabalho escravo, na exploração de pessoas, no tráfico de pessoas.
E aí, outras edições da corrida trouxeram, né, temas importantes também como esse, e é justamente como o juiz ele fala, a aproveitar João Pessoa, esse momento de João Pessoa e o crescimento também da corrida, né, muitos atletas, muitas pessoas estão aí entrando na corrida, aproveitar esse momento para jogar a luz sobre um assunto
um tema
que
importantíssimo.
E aí, também tem a questão da premiação em relação ao pódio, né? Quem vai estar no pódio nessas corridas.
Teremos premiações em todos os percursos, e inclusive separadas por gênero, premiação para PCD, para servidores, especificamente do nosso tribunal. Teremos também, como em todas as corridas, mas a nossa corrida sempre tem alguns diferenciais que eu vou deixar para mais para frente, a gente vai soltando, mas com certeza será um pós-corrida, um pré e um pós-corrida bastante atrativo, como sempre acontece.
E para o ouvinte que quiser se inscrever na corrida também e participar desse momento de esporte, também de lazer e de conscientização, né, de combate a situações análogas à escravidão, o juiz ele falou como é que pode ser feita essa inscrição na corrida.
As inscrições estão sendo feitas pelo site da empresa organizadora do evento, e no próprio TRT também vocês podem obter informações, é só entrar no site do TRT. Estamos aí com o primeiro lote, com um preço promocional, que está saindo por R$ 79,00 para o público geral, mas a partir do 5 de agosto do mês que vem agora, vai ter uma virada de lote. Então aproveitem aí esse primeiro lote para fazer suas inscrições. Nós esperamos que o evento tenha bastante gente.
Bem, essa foi a conversa com o juiz Jorge Falcão sobre a corrida 10 milhas do trabalho. Lembrando que é importante já aproveitar, quem quiser se inscrever, aproveitar logo o primeiro lote para não ter que pagar mais caro.
Com certeza, e ter sempre em mente, né, utilizar algo que está acontecendo muito, né, um esporte que vem sendo muito praticado por novos corredores ou pessoas que já correm há muito tempo, para trazer à tona um debate e um alerta muito grande que nem todas as pessoas param para prestar atenção. Tem muita gente, mas isso não acontece hoje em dia, só acontece na zona rural, só acontece em outros ambientes, e para de prestar atenção, não se interessa pelo tema, e infelizmente, como o juiz bem disse, acontece com muita frequência em todos os ambientes.
Com casos muito próximos da gente aqui, né?
Muito próximos, tanto aqui na Paraíba quanto em estados vizinhos. Há casos recentes, né? Na semana passada a gente falou aqui sobre um resgate que aconteceu na região metropolitana de Fortaleza, no vizinho estado do Ceará, né? Uma mulher que estava há 55 anos... Em escravidão contemporânea, sem receber salário, tratada como alguém que foi dado por uma mãe, sabe, para uma filha. É um negócio gravíssimo, mas acontecendo nesse momento. Até que haja, como é no ambiente doméstico, a fiscalização acontece a partir de uma denúncia. E no caso que eu estou citando, aconteceu uma denúncia anônima, os fiscais estiveram lá e resgataram essa mulher que foi vítima dessa situação. E a gente está falando de pessoas que vivem muito bem, condomínio de luxo. O resgate aconteceu num condomínio de luxo. Então, pessoas que têm acesso à informação cometendo esse tipo de crime. É um negócio bem sério. Todo mundo tem que estar alerta. 12h50, voltando a falar sobre a abordagem esportiva, a gente fala agora sobre um piloto bem jovem, aqui da Paraíba, que, né, ganhou um título nacional de kart rental. Vamos saber bem direitinho o que isso significa. Aliás, foram 6 títulos ao todo, como diz Lucas Batista na reportagem. Vamos escutar?
Acelerar. Para muita gente, é apenas pisar no acelerador. Para o paraibano João Ramalho, de apenas 14 anos, é a forma de perseguir um sonho que começou ainda na pandemia e hoje ganha velocidade nas pistas da Fórmula V. Tudo começou em 2021. Sem conseguir ficar parado dentro de casa durante o isolamento, João encontrou no Circuito Paladino um lugar para gastar toda a energia. A primeira aula de kart, porém, passou longe de ser inesquecível.
Fui para a minha primeira aula, não gostei de início, mas depois fui começando a gostar na segunda, na terceira, fui começando a acelerar, cada vez a adrenalina subia mais, cada vez a velocidade aumentava, então fui começando a gostar.
O que começou com uma forma de ocupar o tempo logo virou paixão. Em 2023, veio a primeira competição, o primeiro troféu e a certeza de que queria transformar o hobby em profissão. Desde então, João conquistou 6 títulos brasileiros de kart rental, tornou-se o piloto mais jovem campeão brasileiro da modalidade e, neste ano, deu um novo passo ao estrear na Fórmula V Brasil. Mas enquanto o filho acelera nas pistas, do lado de fora dos circuitos, quem vive outra corrida é a mãe, Edjane Ramalho.
Ser mãe de um piloto é a profissão mais árdua que deve existir para uma mãe, é essa. É ver o filho correndo, mas a gente também fica feliz, né? Com o coração apertado, mas ao mesmo tempo fica feliz que o filho está feliz. Mas não é fácil não, viu? A pressão sobe, mas está tudo controlado.
Foi ela quem levou o João para a primeira aula de kart durante a pandemia. O plano era apenas encontrar uma atividade para gastar a energia do garoto. Mas bastaram alguns treinos para perceber que havia algo diferente.
Quando ele começou a treinar, ele não aceitava perder nem para o professor dele. Que, na verdade, na vida particular dele, ele não aceita perder, sabe? Ele vai em busca de melhorar para poder ganhar. Então, foi assim, foi treinando, aprimorando, começou a ganhar do professor. E a gente viu que ele se apaixonou pela velocidade.
A mudança para a Fórmula V também trouxe desafios. Pela primeira vez, João precisou aprender a pilotar um carro com câmbio manual e embreagem. A adaptação foi rápida e os resultados apareceram logo nas primeiras etapas da temporada.
Estou estreando na Fórmula V durante esse ano de 2020.